a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, o podcast oficial do Chipo, o aplicativo e site que todo dia traz uma recomendação de filme baseado no seu gosto, além das principais notícias do entretenimento e o que tá rolando no mundo do cinema e por aí vai. Meu nome é Guilherme Jacobs, eu estou aqui novamente com meu amigo Léo Botelho pra falar de várias notícias da semana. E Léo, tudo bem com você, meu cara? Como andam as coisas?
Fala, cara, tudo bom, e você? Como são as coisas aí?
Sobrevivendo. Vamos então entrar aqui nas notícias de hoje, que a gente tem bastante coisa da Disney pra falar, inclusive relacionado ao Disney Plus. A primeira notícia de hoje, na verdade, eu vou pegar aqui como uma dobradinha. A Disney anunciou, né, os preços, a gente falou semana passada, do Disney Plus aqui no Brasil. Comentamos logo no finalzinho do podcast de notícias da semana passada. E aí, um pouquinho depois, foi anunciada uma parceria entre a Disney e o Grupo Globo, particularmente com o Disney Plus e o Globoplay, que é o serviço de streaming da Globo. Se você quiser agora, você pode assinar os dois serviços juntos. Você pode fazer um pacotinho aí, onde o Globoplay mais o Disney Plus saem por R$454,80 por ano. Se você pagar anualmente, isso seria equivalente a 12 parcelas de R$37,90. Ou no plano mensal, você pagaria R$43,90 por mês. Isso é relevante porque hoje em dia pode assinar a Globoplay e o Disney Plus separados, mas juntando os dois você vai pagar menos. Eu digo isso porque se a gente olhar aqui no preço dos serviços de streaming no Brasil, o Globoplay sozinho é R$22,90 e o Disney Plus sozinho é R$27,90. Então há uma economiazinha aí, especialmente no plano anual. Com essa notícia, veio logo outra também depois, de que a Globo vai exibir no próximo dia 16, segunda-feira, um dia antes da chegada do Disney Plus ao Brasil, vai exibir os dois primeiros episódios de The Mandalorian. Mandalorian, a série de Star Wars do Disney Plus, que está na sua segunda temporada, e com certeza vai ser um negócio meio assine o Globoplay com o Disney Plus e continue assistindo a série amanhã. O que é que você acha disso tudo? O que é que você tá achando dessa parceria da Disney com a Globo aqui no Brasil?
Cara, achei super interessante. Eu acho que é uma estratégia que a Disney até já vem fazendo recentemente, assim, antes mesmo da chegada do Disney Plus, ou da proximidade da chegada do serviço de streaming deles aqui no Brasil. Eles já vinham fazendo um pouco essa estratégia de parcerias com outros serviços de streaming, né? Se você pegar ali no começo desse ano, no final do ano passado, eles fizeram uma parceria com a Amazon também, de colocar alguns dos conteúdos de filmes, né, da Disney dentro do catálogo da Amazon, ali, enquanto o Disney Plus não chegava, e agora recentemente eles já estão meio que fazendo essa limpa, já retiraram os títulos que eles tinham ali dentro da Amazon.
Já saiu,
essa estratégia de fazer parcerias com outros serviços de streaming, de meio que para pegar um pouco da audiência deles também. Acho que é uma coisa que ele já vem fazendo. E acho que agora com a Globoplay, que é da Globo, né? Então você tem ali uma... A Globo tem uma credibilidade, tem uma audiência gigante aqui no Brasil com o público brasileiro de fato, né? Então a Disney, acho que aqui é quase uma troca aqui que eles estão fazendo, né? A Disney tá fazendo essa parceria justamente com o intuito de pegar essa audiência da Globo, né? Mais tradicional e que é mais fiel e que está mais acostumado com os conteúdos da Globo. Então a Disney tá atrás das pessoas. E pra Globo também é uma ótima oportunidade, porque você tá trazendo conteúdos novos ali, né? Você tá trazendo também um público que consome mais os conteúdos da Disney, assim. Então acho que as duas marcas estão ganhando bastante com essa parceria. Mas me conta, o que você achou?
Eu acho que tem alguns pontos aí que você falou que a gente tem que desenvolver, né? Particularmente o ponto aí da audiência, porque a situação no Brasil hoje em dia, não tem os números exatos, mas a situação de audiência é mais ou menos o seguinte. A gente tem todos os canais de TV aberta aí, e a gente tem, em segundo lugar, se você colocar todos os serviços de streaming juntos, Netflix, Amazon, Telecine, etc., eles ficam em segundo lugar na audiência no Brasil de televisão. E a Globo tem mais audiência que todos os serviços de streaming em todos os canais de TV aberto juntos, uma coisa desse tipo. É muito grande. A galera pode, tipo, achar que Globo é mais irrelevante hoje em dia, e a gente pode debater aqui a relevância desses canais, mas pra grande parte da população brasileira ainda é o principal fonte de informação e entretenimento. Então a Disney não é besta, a Disney tá vendo e falando, peraí, pra que eu vou ignorar isso aqui? Então a Disney coloca lá os serviços dela junto com a Globo, e vai parar na casa de um monte de família brasileira, que tá com filho em casa, que vai querer botar os filhos pra assistir os filmes da Disney, que vai ver que esse serviço é bom pra família, que vai, enfim, se interessar por mais Star Wars, por mais Marvel, por mais mais Toy Story, Pixar e assim vai o trem, e vai acabar assinando, especialmente se a pessoa já assina o Globoplay e vai ver que pode agora fazer o plano combinado e pagar menos. E mesmo que não assine o Globoplay, talvez tenha gente que vai descobrir o Disney Plus aí através das propagandas na própria Globo e vai também assinar o próprio Disney Plus, como acho que tá acontecendo com muita gente que vê o Disney Plus sendo aí anunciado na ESPN, na Fox, em outros canais aí que são do grupo Disney de televisão. E o outro ponto é justamente a questão do conteúdo, né? Porque o que eu falei agora, você tem ali um monte de casa de família assistindo a Globo, que vai ver lá que, opa, peraí, eu posso botar isso aqui pra distrair meus filhos, que tem todas as animações da Disney, todas as animações da Pixar, todos os filmes de heróis da Marvel. Ah, peraí, eu vou assinar logo isso aqui. Entende? Eu acho que é uma maneira de alcançar. Eu não acho que o Disney Plus vai chegar aqui no Brasil como um gigante de cara, eu acho que ele vai ter um crescimento mais gradual, mas eu creio que foi uma estratégia muito inteligente da Disney isso tudo aí.
Ainda mais pro lançamento deles, né? Então, tipo, é uma estratégia, fica bem claro um pouco a visão e como eles estão se colocando aqui dentro do Brasil, né? Então, vem da relevância que a Globo tem aqui no Brasil e se aproveitando justamente para também se engajar a audiência que a Globo tem, trazer essa audiência pro Disney Plus. Então, acho que é uma estratégia bem, bem válida mesmo. E a segunda grande notícia do dia hoje, ela contém um pouco de spoilers para quem não assistiu o primeiro episódio da série do The Mandalorian. Então, se você ainda não assistiu essa nova temporada, pode pular para a próxima notícia, porque aqui a gente vai discutir alguns spoilers que acontecem durante essa nova temporada. Mas vamos lá. É uma notícia bem quente, né, para quem é fã de Star Wars, assim, porque confirma, na verdade, tá mais empolgação, assim, confirmando alguns rumores de que o Boba Fett vai ganhar uma minissérie dentro do Disney Plus, né? Então, a gente já viu que nos últimos anos vem rodando muitas conversas sobre a volta do personagem, de como ele ia voltar, e ele acabou voltando no primeiro episódio do The Mandalorian, aquela cena final que a gente viu, mas agora parece que as coisas estão esquentando, assim. A Deadline, que foi o veículo que informou essa, digamos, essa volta do personagem a uma série, uma coisa dele própria ali, já falou também que as filmagens devem começar ainda esse mês. Então, as coisas já estão realmente já sendo produzidas ali dentro do Disney Plus. E aí eu queria te perguntar, Diego, o que você achou, qual foi sua reação a essa notícia? Porque era uma coisa que já vinha rondando há muito tempo e que agora parece que está realmente saindo dos trilhos, né?
Então, o que acontece é que nessa nova temporada do Mandalorian, aparece no primeiro episódio uma figura lá em Tatooine, observando o Mandalorian, o Jean, né, no caso, o nosso protagonista, levando a armadura do Boba Fett que ele encontra. E essa figura misteriosa é interpretada pelo Temuera Morrison. Quem é o Temuera Morrison? Ele é o cara que interpretou Jango Fett. E Jango Fett, a gente sabe, o Boba Fett é filho e clone dele, e ele foi o Mandaloriano de onde os clones foram baseados. Obviamente, pode ser um outro clone, pode ser o Capitão Rex, por exemplo, lá do Rebels. Mas tudo indica que é o próprio Boba Fett, porque ele tava lá em Tatooine, olhando o Mandaloriano com a armadura do Boba Fett sendo carregada. Depois dessa aqui da minissérie, ficou muito mais provável que seja o caso, né? Já existiam vários rumores aí de que uma série derivada do The Mandalorian ia ser filmada ainda esse ano, e justamente por conta dessa filmagem, a terceira temporada de Mandaloriano só seria filmada ano que vem, que o Jon Favreau queria começar as filmagens já em 2020. E aí especulou-se que era uma série de um outro personagem, lá do personagem do Carl Weather Jax.
Da Soka Tano também, eu acho que falaram que ia ter uma série
também. Tinha especulações por aí. Mas o que parece que é o caso mesmo é que é o Boba Fett, porque o Deadline não confirmou, mas eles falaram que tem fontes aí dizendo que é mesmo uma série do Boba Fett, no caso uma minissérie do Boba Fett. E aí a gente tem algumas questões. No começo, eu fiquei um pouco decepcionado que a série do Mandalorian não ia ser sobre o Boba Fett, porque eu fiquei meio tipo, mano, você já vai fazer uma série sobre alguém com essa armadura, por que não fazer logo do próprio Boba Fett? Mas, com o passar do tempo, eu gostei de ser um personagem original, gostei de ter uma nova dinâmica com ele, gostei de conhecer o mundo dele e tudo mais. Uma série agora com o Boba Fett, eu acho que a Disney precisa tomar cuidado pra não cobrir o território que já tá sendo coberto com o Mandaloriano. E aí, o que é que isso significa? Significa fazer uma série que talvez foque um pouco mais no fato dele não ter a crença mandaloriana do mesmo jeito que outros personagens têm, ou pelo fato dele ter perdido a armadura e como isso afetou ele, como que aquela queda no Sarlacc Pit lá afetou ele, né, e envelhecer em Tatooine afetou ele, ou mesmo o isolamento do resto dos Mandalorianos, ou a vida como caçador de recompensa, alguma coisa diferente, porque muito dessa questão até mesmo de caçar recompensa existe já em Mandalorian. Existe ele fazendo vários trabalhos mercenários em troca de dinheiro ou de alguma outra coisa que ele queira. Eu não sou contra, especialmente por ser uma minissérie, uma temporada acabou, mas eu acho que a Disney precisa tomar cuidado pra não cair em fazer mais do mesmo do que ela já tá fazendo com o Mandalorian.
Super concordo com você. Eu acho que tem esse perigo de ficar uma coisa repetitiva mesmo, até pelas temáticas que os dois personagens têm, né? Eu acho que tem muita cara da Disney isso, assim, no sentido de que, cara, a Disney percebeu que essa temática dos Mandalorianos, né, essa mitologia, esse jeito que os personagens, a vibe que a série tem, acho que ela percebeu que isso vem dando muito certo, vem trazendo muitos espectadores e audiências pro Disney Plus justamente por causa da série do Mandaloriano, né? Então acho que parece que é muito uma puxada, assim, dos grandes executivos da Disney de, cara, vamos pegar mais nesse assunto, vamos criar mais coisa, mais conteúdo, vamos continuar falando sobre esse assunto, porque é o que tá rendendo aqui dentro da plataforma. Eu tenho um pouco de medo por esse lado, porque parece ser uma coisa muito, às vezes, puxada, assim. Não sei se... Eu torço pra que dê certo, mas não sei muito como que eles vão explorar. Acho que essa ideia que você falou de, putz, será que eles vão explorar esse lado de como foi a queda dele, né, do Boba Fett e tudo mais, como que ele voltou. Mas eu acho que, cara, se o Dave Filoni tiver envolvido, que ele é o produtor executivo do The Mandalorian, né, também fez Clone Wars, fez Rebels, entre outras coisas, então ele é um cara que tem muito prestígio dentro da Disney, principalmente dentro da franquia de Star Wars. Então, cara, se ele estiver envolvido, eu ponho fé. Nem preciso saber mais de muita coisa. Se ele estiver realmente envolvido, eu confio. Agora, acho que tem essa preocupação realmente de ser uma coisa que vai ser original, se vai ser uma pegada um pouco mais criativa, ou se realmente vai ser um pouco do mesmo, assim, que a gente já vê em Mandalorian.
Qual é a sua relação com o Boba Fett? Porque pra mim, eu não sou das pessoas que acham ele um personagem incrível, até porque ele mal tem personalidade nos filmes, mas eu também não sou da galera que, tipo, só critica ele por, tipo, ah, ele é um péssimo personagem. Eu acho que existe muito a ser dito sobre um personagem ter tanto impacto só pelo visual como ele tem, só que agora a gente já tem uma série com um cara usando armadura igual a dele o tempo todo. Mas eu admito que eu gostava muito dele justamente pelo visual. Eu acho que isso é normal. Eu acho que você, quando assiste Star Wars a primeira vez, você fica muito pego pelos visuais, e eu sempre tive muita curiosidade por ele, pra saber mais além do visual dele. Mas eu não sei se eu tenho essa mesma fome hoje, porque eu acho que a série do Mandaloriano já me alimentou um pouco. Mas qual é a sua relação com o Boba Fett em termos de gostar dele ou não gostar dele?
Acho que é bem isso que você falou, assim. Acho que não tem muito... Também não tenho essa questão de muitas pessoas terem de achar o personagem ridículo, de ser uma coisa meio vergonhosa pra franquia. Né? A fama dele e essa, digamos, bajulação que existe em cima dele foi criada a partir de... Ele foi um meme, né? Ele foi o primeiro meme de Star Wars, assim, nesse sentido. E a partir dele que muitas outras coisas super legais de Star Wars, como, por exemplo, toda a parte de Mandalorianos, Clone Wars e Rebels, ou até mesmo nos episódios 1, 2 e 3 também, que a gente tem um pouco disso, vem a partir do Boba Fett, assim. O Boba Fett, ele é o grande começo dessa mitologia do... Apesar de não explorar nem um pouco nisso, mas, né, eu já tenho o capacete, já tenho a armadura ali, ele é o grande começo dessa etapa de falar sobre os Mandalorianos dentro de Star Wars. Então, assim, acho que ele tem seu papel ali. Pra mim, ele é um personagem que, cara, na trilogia original, tudo bem que ele é muito usado como alívio cômico às vezes, mas eu acho que ele é um personagem interessante, assim. Eu acho que seria legal ver um pouco a volta dele e também até tratar ele de uma forma um pouco mais séria dessa vez, de ir mais a fundo no personagem, de entender o que aconteceu com ele, né, na própria relação que ele tinha com o pai dele também, porque foi isso que meio que afetou ele, virou um caçador de recompensas por causa disso. Então, eu acho que tem material pra ser explorado numa minissérie sobre ele, assim.
Ok, então é isso. A gente não tem confirmação ainda dessa série do Boba Fett, mas caso ela vá ser confirmada, capaz de ser nos próximos dias aí. Então talvez você tá ouvindo o podcast agora, mas já já, ou até mesmo antes mesmo de você ouvir, já teve alguma confirmação. E qualquer coisa, você entra lá no chibo.com.br/notícias pra saber demais do Boba Fett. Vamos pra próxima notícia. Bom, Bom, a próxima notícia não é uma notícia exatamente prazerosa de se conversar, mas é importante. O Johnny Depp não faz mais parte da franquia Animais Fantásticos. Ele foi removido a pedido da Warner Bros. A Warner pediu que ele saísse e ele publicou no Instagram que está honrando o pedido da Warner. E a razão pela qual ele está saindo, não se enganem, é porque estão saindo aí os resultados dos julgamentos de violência doméstica para o qual ele está sendo acusado. Primeiro, ele perdeu o processo que ele fez contra o jornal The Sun, que publicou uma matéria dizendo que ele era um espancador de esposas. Tentou processar o jornal, ele perdeu. E depois foi julgado aí. Ele tinha 14 alegações da Amber Heard, a esposa dele, de que ele havia batido nela. E ele foi encontrado como provável. Aliás, 12 delas foram provadas, baseado, então, na probabilidade, segundo aqui o The Guardian. Então, das 14, 12 foram, então, provadas. Por conta disso, ele tá, então, aí enfrentando esse processo, agora com mais cara de culpado mesmo. E eu acho que foi a gota d'água pra Warner que finalmente decidiu que vai removê-lo da franquia. Então, o Johnny Depp, ele apareceu no final do primeiro filme, é revelado que o personagem lá do Colin Farrell, na verdade, era ele. E ele tá no segundo filme como vilão. E as filmagens do Animais Fantásticos 3 estão acontecendo agora. O filme está sendo filmado no momento em Londres. Segundo a Warner, nenhuma cena vai ter que ser refilmada, então me parece que a Warner já estava priorizando as cenas sem o Johnny Depp, na expectativa de que ele talvez realmente nem participasse do terceiro filme. Não há ainda um ator para o papel do Grindelwald, né, o vilão. Ele não foi substituído ainda, mas isso vai acontecer com certeza em breve, porque o filme está ainda em produção. Muita coisa pra gente falar aqui, Léo, mas por onde você quer começar?
Antes de tudo, acho que foi a decisão correta a ser feita. Eu lembro que quando ele foi contratado para fazer esse papel ali, acho que perto do primeiro filme e tudo, já tinha rolado essa discussão e acho que naquele momento a Warner já devia ter barrado a contratação dele também. Então acho que, apesar de ter sido a decisão correta, era uma decisão que já podia ter sido tomada nos anos atrás, quando a franquia ali estava nascendo e criando todos os personagens. E aí, a partir disso, né, pegando a partir desse ponto, eu acho que assim, acho que a franquia em si de Animais Fantásticos, acho que também é importante ressaltar que o filme foi adiado para 2022, né? Ele estava previsto para o lançamento em 2021. Foi, acho que não é nem por conta dessa questão, acho que é mais por conta da situação do coronavírus e tudo, com os adiamentos. Acho que então o filme vai seguir para sua estreia em 2022. Com isso, eu acho que Animais Fantásticos, ela é uma franquia bem, bem problemática no sentido de que, além dessa questão do Johnny Depp como Grindelwald também, que desde o começo já tinha essa discussão, já tinha esse pedido de vários fãs pedindo para que a Warner tomasse uma atitude em relação a isso também, a própria J.K. Rowling também. E é uma franquia que, cara, ela é prevista para ser 5 filmes, né? Então é uma coisa bem extensa, e para contar uma história que só começou a ser contada um pouquinho nesse último filme, que é a história do Dumbledore e do Grindelwald, né? Dessa história de amor que acaba se tornando uma luta entre os dois, entre o bem e o mal ali dentro do universo de Harry Potter. Acho que, na verdade, até as gravações que já estavam acontecendo, acho que a Warner já tinha isso em mente, como você falou. Acho que a Warner já tinha essa decisão um pouco mais clara na cabeça. Acho que ela estava só esperando algumas coisas para tomar essa decisão realmente, mas ela já vinha se preparando para isso. Então, provavelmente, ele nem estava fazendo parte dessas gravações. Acho que eles já devem estar na busca de uma pessoa para substituir. E eu acho que as coisas vão seguir como estavam previstas, assim. Acho que essa mudança não vai afetar muito o que eles tinham planejado em termos de história, do roteiro do filme e tudo mais. A franquia em si tem outros problemas em relação a isso, mas acho que não vai afetar o que eles estavam planejando.
Eu concordo que é a decisão correta, eu acho que estava na hora já, eu acho que nunca desceu muito bem ele nesse papel. A figura do Johnny Depp não é uma figura que tem descido muito bem ultimamente, e enfim, não quero entrar aqui se ele deve ou não ainda arranjar trabalhos ou não, mas eu acho que não era a hora mesmo, não. Eu acho que tem hora e hora, e não é a hora da gente botar ele em muitos lugares, especialmente numa franquia como Harry Potter. Eu não tenho o menor interesse nesse novo filme, porque eu acho que essa franquia Animais Fantásticos é muito fraca. Na verdade, o segundo eu nem vi, porque eu achei o primeiro tão fraco que foi a de boa. Querendo ou não, é uma franquia grande porque é Harry Potter, então eu acho que faz sentido aí trocar o ator, sim. Eu continuo não entendendo pra que a gente precisa desses filmes, mas se eles vão continuar, então eu acho que continuem aí sem ele. Não sei quem é um ator aí pra botar. Talvez trazer o Colin Farrell de volta e pronto. Fingir que ele nunca trocou de rosto. Mas eu acho que não tinha como fazer isso com o Johnny Depp, mas sabe, eu acho que não é a hora mesmo, não é o correto agora. Eu sei que tem muitas alegações dele com a Amber Heard também, e eu não quero aqui também fingir que eu tenho todas as respostas, mas eu acho que é mais a questão de, tipo, mano, é uma franquia pra muita criança, pra muita família, pra muita gente mais nova, e não é bem a hora, sabe? Não cabe bem agora colocar ele aí. aí. Então, por conta disso, eu concordo com a remoção dele. E vamos acompanhar o processo aí do novo elenco. Eu acho também que você tá certo, que a Warner tava se preparando pra isso já. Já sabia que isso era uma possibilidade a qualquer momento. Imagino que ele já tenha alguns nomes em mente, se não já tá em negociações com alguém. Então, mais uma vez, eu recomendo que vocês fiquem ligados no chip.com.br/notícias ou no aplicativo do Chip, pra assim que sair a notícia de quem é o novo ator, vocês verem lá. Pra encerrar, vamos falar aqui, como sempre, de dicas, recomendações de filmes que a gente tem. Eu vou começar falando do filme As Viúvas, que tem lá no Telecine Play. É um filme de roubo com a Viola Davis, com a Elizabeth Debicki, com a Michelle Rodrigues, com o Liam Neeson, nosso querido Daniel Kaluuya, o Brian Tyree Henry. E eu posso falar um monte de mais gente do elenco. O elenco é um dos melhores elencos dos últimos anos aí. Dirigido pelo Steve McQueen, de 12 anos de escravidão. E eu vou dizer pra você que é excelente esse filme. Ele é um filme de roubo mais focado no drama dos personagens do que no roubo em si. Tem cenas de roubo, tem cenas bem bacanas desse tipo, mas o McQueen é um cara mais interessado em drama, e o que acontece quando você bota dois personagens com conflitos de interesse na mesma sala e como eles interagem. Então, ver isso sendo desenvolvido é absolutamente incrível no filme. Gostei demais de As Viúvas. Qual é a sua recomendação de hoje, Léo?
Cara, eu vou recomendar um filme, o último lançamento da Sofia Coppola como diretora, que foi o On the Rocks, que está disponível na Apple TV, que é um filme que traz a volta do Bill Murray dentro do... Né? Ela costuma usar o Bill Murray dentro das suas produções também, então ela representa a volta do Bill Murray, assim, dessa parceria do Bill Murray com a Sofia Coppola. Então, é um filme bem legal, bem gostosinho, assim, de assistir, bem daquele jeito Sofia de fazer comédia, assim. Então, ele acho que, cara, é uma ótima opção para você pegar ali no seu sábado à noite, para você assistir ali com uma pipoquinha, porque é um filme muito gostoso.
Maravilha! Gostei bastante do On the Rocks, tem lá a crítica nossa lá no Chipo também, se a galera quiser ver. Apple TV Plus, então, recomendo esse daí. O meu foi no Telecine Play. Galera, a gente vai ficar por aqui por hoje. Se você quiser saber mais do Chipo, siga a gente lá, @ChipoOficial, tanto no Twitter quanto no Instagram, e baixa o aplicativo e entre no chipo.com.br. Tem sempre recomendação de filme, tem playlists diferentes de filmes, tem notícias, tem reviews, críticas, artigos, um monte de coisa. Toda sexta-feira tá tendo uma recapitulação do que aconteceu no episódio do The Mandalorian, então, muito conteúdo bacana lá no Chipo. Léo, agradeço aí a participação, mano. A gente se fala então semana que vem, beleza?
Valeu.
Até mais, galera. A gente se vê no próximo Chipado. Falou.
Até mais.